Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler o verso 18. Segundo aos Coríntios 3, 18. Hoje à noite nós embarcamos numa aventura que vai nos tomar alguns domingos, provavelmente 3 meses, se Deus permitir, estudando a vida de Pedro. Segundo aos Coríntios 3, 18, será um texto para nós termos como ponto de partida. E eu chamo a sua atenção para esse texto, para pensarmos sobre o caráter escultural. Segundo aos Coríntios 3, 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. No ano passado, o livro mais vendido na lista do renomado jornal americano, The New York Times, foi um livro que trata sobre o caráter. Esse livro não foi apenas o mais vendido da lista do New York Times, ele foi considerado pela revista de notícias inglesa, The Economist, um dos melhores livros. Um livro que denuncia a grande necessidade dos nossos dias, homens e mulheres de caráter escultural. Vivemos numa época onde as pessoas buscam corpos esculturais, beleza física. E o autor chama a atenção para a necessidade de homens e mulheres de caráter. O livro se chama, em tradução livre, A Estrada para o Caráter. Foi escrito por David Brooks, ele é colunista do The New York Times, também professor na Universidade de Yale, e ele é um estudioso da cultura contemporânea. Ele diz que houve uma mudança radical na história ocidental recente, uma guinada significativa. Os impactos são profundos. Ele afirma que nós nos tornamos a cultura do grande eu. A cultura do grande eu. Houve um tempo em que as virtudes curriculares louváveis eram bondade, bravura, honestidade, fidelidade, dentre outras. Hoje, tais virtudes louváveis foram descartadas, argumenta Brooks. Ele diz que as virtudes curriculares desejadas em nossos dias são 3 em essência: riqueza, fama e sucesso. As pessoas estão em busca tão somente disso. E a consequência imediata dessa mudança de paradigma pode ser observada, diz o autor, na forma egocêntrica de viver que a maioria das pessoas adotou. Ele, comentando sobre essa transformação cultural, ele escreveu assim: a mudança na forma de pensar levou ao egoísmo, ao desejo de usar o outro como meio para se obter coisas para si mesmo. O desejo de usar o outro para obter coisas para si mesmo. Ele diz, também levou ao orgulho, ao desejo de se ver a si mesmo como superior a todas as outras pessoas. E ele fundamenta o seu pensamento na frase famosa de Immanuel Kant, um dos filósofos do passado. Quem aqui nunca ouviu a frase, pau que nasce torto, morre torto? Essa frase foi cunhada de uma forma um pouco diferente por Immanuel Kant. E Immanuel Kant dizia assim: do pau torto da humanidade, nenhuma coisa reta jamais foi construída. Ele estava constatando que algo no ser humano fez com que o ser humano jamais conseguisse produzir coisas louváveis. Irmãos, realmente, quando a gente olha ao nosso redor, parece que não há mais esperança. A gente observa que as pessoas estão cada vez mais tortas, como uma musiquinha da Cristina Mel que fala do homenzinho torto. As pessoas estão cada vez mais tortas, os relacionamentos cada vez mais utilitários. Você quer uma prova disso? Observe na mídia como as pessoas têm falado da pornografia, do vício da pornografia. E o que é pornografia senão o consumo do outro? E transfere-se isso para as relações. E busca-se nutrir um relacionamento a partir daquilo que se consome na internet. E no lugar do caráter, o que a gente tem visto é consumismo. Consumismo de pessoas. Consumimos pessoas. Namoramos com alguém enquanto essa pessoa nos satisfaz. A partir do momento que encontramos um obstáculo, a primeira coisa que fazemos é romper, e não só o namoro, o casamento, com a igreja, com a vida. A gente consome pessoas, a gente consome igreja, a gente consome produtos. Afinal, somos da cultura do grande eu. No lugar da ética e da moral, que a gente vê é pura estética, é imoralidade. É busca de riqueza, fama e sucesso, como diz David Brooke. E o argumento inteligente do autor é que nós precisamos urgentemente de uma estrada que nos leve de volta ao caráter. E o que mais me impressionou nesse livro é que para apontar essa estrada de volta ao caráter, o autor, ele nos guia através do exemplo de alguns homens. Exemplos históricos de pessoas que construíram belas formas de viver para provar para nós que pau que nasce torto não precisa morrer torto. Essa forma didática de ensinar ética e moral, usando exemplo de pessoas, ou seja, escrever um livro tentando chamar as pessoas de volta ao caráter, usando modelos, biografias, foi algo que começou oficialmente com Plutarco, que viveu entre 46 e 120 depois de Cristo, aproximadamente. Desde então, vários filósofos, historiadores que se propuseram a discutir sobre moral ou moralidade, adotaram exemplos biográficos para comunicar padrões de comportamento. E esse livro, O Caminho para o Caráter, que é cabeça nas listas dos mais vendidos nos Estados Unidos, ele adotou exemplos biográficos para mostrar pelo menos 20 perfis, tentando fazer as pessoas refletirem à luz do que elas encontram nas outras vidas exemplares. Pensando nisso, e crente que eu também sou de que exemplos são os melhores mestres, eu pensei sobre a vida de Pedro como um estudo de caso. E como disse no início, se Deus permitir, nós vamos investir alguns meses estudando todo domingo à noite a transformação escultural que o Senhor fez no caráter de Pedro. Nós vamos chamar essa série de mensagens de caráter escultural. A gente quer descobrir como Deus talha em nós o caráter de Cristo. Mas a primeira pergunta que eu quero responder é a seguinte: por que Pedro? Por que que nós vamos usar a vida de Pedro como exemplo? Em primeiro lugar, porque de todos os apóstolos, é de Pedro que nós mais temos informações no Novo Testamento. A história de Pedro com Jesus é a mais completa de todos, nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Se você retirar a pessoa de Jesus dos Evangelhos, o nome que mais aparece é de Pedro, 96 vezes no Evangelho. Em Atos, 58 vezes. Em outros livros do Novo Testamento, 7 vezes. Ou seja, fala-se de Pedro no Novo Testamento pelo menos 161 vezes. E quando a gente lê os Evangelhos, a gente descobre que nenhum outro apóstolo falou mais do que Pedro. Ele era o porta-voz do corpo apostólico. Também a nenhum outro Jesus mais se dirigiu do que a Pedro. Portanto, muitas passagens sobre a vida de Pedro revelam para nós detalhes sobre a forma como Deus talhou a vida desse homem. Mas em segundo lugar, por que Pedro? Não é só pela quantidade de informações. Quando a gente lê as narrativas que envolvem a pessoa de Pedro, nós somos atraídos pela humanidade de Pedro. Pedro é fácil de se identificar com ele. principalmente se você é do tipo haja primeiro e pense depois. Pedro é o homem dessa geração, Pedro é o homem ansioso. Se Pedro fosse um jovenzinho na nossa igreja, ele estaria mascando chiclete, sentado no culto, balançando o joelho assim, ó. Pedro é esse homem que age, depois pensa. Pedro é impulsivo, ele é impetuoso, ele é inconsequente. Por exemplo, há 4 episódios na vida de Pedro nos evangelhos que são impressionantes. No Monte da Transfiguração, Jesus está falando, Jesus está transfigurado em glória. Pedro interrompe, pede a palavra pela ordem, diz: Senhor, vamos fazer uma tenda. Ele interrompe o discurso. E Jesus fala: Pedro, fica na sua, moço. Pedro vê Jesus andando sobre as águas, vindo ao encontro, ele fala: eu quero ir ao seu encontro, me faça andar sobre as águas. Ele fala, e depois que ele pensa, e quando ele para pensar, ele olha para as ondas e começa a se afundar. Depois Pedro diz: não, eu nunca vou te negar, eu morro pelo Senhor, mas ele é o primeiro a negar. Quando ele está lá com Jesus e os soldados romanos vêm buscar o Senhor, ele é o primeiro a arrancar a espada e cortar a orelha de Malco, aquele soldado romano. Pedro é impulsivo, a humanidade de Pedro retratada na Bíblia é impressionante, é cativante, é edificante. Então, além de quantidade de material, além de uma vida cativante, a terceira razão para se estudar Pedro é que a vida de Pedro, em detalhes, mostra para nós que ele era o líder dos 12 apóstolos. E se ele foi escolhido o líder dos 12, tem algo de especial nele que nós precisamos aprender o que é. Os apóstolos são com frequência designados de Simão e os que com ele estavam. Marcos 1,36, Lucas 9,32. O corpo apostólico geralmente é descrito assim: Pedro e os que com ele viviam, Pedro e os que com ele andavam, Simão e os que com ele estavam. O nome de Pedro sempre aparece em primeiro lugar na lista dos apóstolos. Ele é o primeiro a ser chamado pelo nome, pelo próprio Jesus. Em quarto lugar, a vida de Pedro é importante para ser estudada, porque os fatos da sua história são surpreendentes. Quando você olha para a vida familiar de Pedro, quando você olha para os traços pessoais de Pedro, quando você olha para os privilégios espirituais que Pedro teve, isso nos faz querer aprender desse homem. Por exemplo, a vida familiar, o nome do pai dele era Jonas, não sabemos o nome da mãe. Pedro tinha um irmão, André, que foi levado a Jesus primeiro do que ele. Pedro era originalmente de Betsaida, na costa do mar da Galileia, mas ele estabeleceu-se em Cafarnaum. Por que que ele mudou de Betsaida para Cafarnaum? A gente não sabe ao certo. Pedro não estudou na universidade, ele não recebeu educação formal, embora, como a maioria dos judeus, com 5 anos de idade, ele deveria ter começado a aprender as escrituras. Ele foi casado, a sua esposa o acompanhou em pelo menos 2 viagens missionárias. Em 1 Coríntios 9, verso 5, Paulo fala da esposa de Pedro. E é muito provável que Paulo tenha presenciado ou tenha ouvido falar de dificuldades. Porque quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 7, ele diz: olha, para evitar os conflitos, eu sugiro que vocês permaneçam solteiros e levem o reino adiante. É provável que Paulo tenha visto em primeira mão alguns dos conflitos naturais de um casamento. Ah, e uma mulher casada com um homem com o temperamento de Pedro deve ter sofrido. A casa de Pedro era grande, tinha 2 pavimentos, dava espaço para ele, a esposa dele, a sogra dele, o irmão André e possivelmente Jesus, que de vez em quando ficava lá. Alguns traços da vida familiar, alguns traços pessoais agora. André e Simão Pedro foram discípulos de João Batista. E isso prova para nós que ambos estavam em busca da verdade, eles já seguiam aquele que falava do Messias. Pedro era pescador profissional, e junto com seu irmão André, ele tinha uma sociedade com Tiago e João, era um pequeno negócio de pesca. Ele era um caipirão, ele tinha um sotaque tão forte, um sotaque galileu tão pesado, que facilmente as pessoas o destacavam dentre os demais povos da Judéia. Marcos 14, 70, Atos 2, 7, nos fala que quando Pedro abria a boca, todo mundo falava, de onde você é mesmo? O sotaque não negava. Como eu me identifico com Pedro, tendo morado 13 anos em São Paulo? Você é de Goiás? Sou. Outra coisa, são os privilégios espirituais de Pedro. Pelo menos 7 milagres de Jesus foram realizados por Pedro, ou melhor, para Pedro, ou estão relacionados a Pedro. Observa, nós temos a pesca maravilhosa, a cura da sogra de Pedro. Há quem diga que Jesus não gostava de Pedro, porque curou a sogra. Mas Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro andou sobre as águas. A cura da orelha do soldado que Pedro cortou. A libertação maravilhosa da prisão. A moeda que Pedro achou no peixe que Jesus mandou ele pescar. Milagres que só Pedro participou. Ele foi o primeiro a confessar a sua pecaminosidade diante de Jesus em Lucas 5. Recebeu do Senhor as repreensões mais severas. Teve um momento em que Jesus falou, Satanás, afasta de mim, para trás. E era Pedro que estava falando. Outro privilégio, o Evangelho de Marcos é fruto dos sermões que Pedro pregava em Roma. Possui proeminência em diversos acontecimentos importantes do ministério de Jesus e após ele. Depois que Pedro foi miraculosamente libertado da prisão, ele vai para Jerusalém, onde Tiago assume a liderança, ou melhor, Pedro é solto da prisão, ele viaja, ele vai para outra parte, até chegar em Roma, ele vai para Antioquia, ele vai para Corinto, depois ele termina a vida em Roma. E aí quem assume a liderança da igreja em Jerusalém, que até então era de Pedro, é Tiago, o irmão de Jesus. E por último, quem olha para a vida de Pedro nos últimos anos de sua vida, e quem conhece os detalhes da morte de Pedro, fica curioso para saber como é que esse homem viveu. Se a gente quiser saber sobre os últimos momentos de Pedro, não estão no Novo Testamento, são fontes históricas muito confiáveis, antigas, que mostram para nós o que aconteceu com Pedro no final da vida dele. E quando a gente descobre como Pedro viveu a sua velhice, como ele morreu, a gente para e pensa, Senhor, eu quero ser um homem assim, uma mulher assim. Ou pelo menos deveria ser este o nosso impulso. Eusébio, que viveu no quarto século, ele foi o primeiro historiador da igreja. E olha o que ele escreveu sobre o final de Pedro. Logo após, no mesmo reinado de Cláudio, uma graciosa providência levou a Roma o grande e poderoso Pedro, escolhido por seus méritos como líder dos apóstolos, como um nobre capitão de Deus. Ele proclamou o evangelho da luz e da palavra que salva as almas. Os ouvintes de Pedro, insatisfeitos em apenas ouvir os ensinamentos verbais da mensagem divina, pediram a Marcos, cujo evangelho temos em mãos, que lhes deixasse um resumo por escrito dos ensinamentos que lhes haviam sido passados oralmente, já que Marcos era um seguidor de Pedro. Então os ouvintes ouviam Pedro pregar, se encantaram com a mensagem de Pedro, viram que Marcos o seguia, era discípulo dele, e aí os discípulos de Roma dizem, Marcos, por favor, coloque um resumo na forma escrita de tudo que Pedro tem nos dito. E aí nasce o Evangelho de Marcos. E essa empolgação entre os cristãos de Roma, continua Eusébio, ele diz, fez com que Nero, o primeiro a ser anunciado publicamente como inimigo de Deus, foi levado a assassinar os apóstolos. Relata-se que em seu reinado, Paulo foi decapitado por Nero e Pedro foi crucificado, ambos em Roma. Agora, o mais impressionante é o que John Fox nos conta. John Fox escreveu um livro famoso chamado Livro dos Mártires. Ele viveu, John Fox, 1517-1587, logo depois da reforma, ele escreve, ele que foi vítima de perseguição. E o livro dele, Livro dos Mártires, nós temos hoje ele publicado pela CPAD no Brasil. E ele conta a história de grandes mártires da fé, e sobre Pedro ele diz o seguinte, eu quero que você ouça. e preste bastante atenção, porque quando a gente descobre um homem que viveu e morreu desse jeito, na velhice dele, eu não sei você, mas me dá desejo de querer saber como esse homem viveu. Olha o que diz John Fox: dentre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma, segundo escrevem alguns. Egespino, que é o nome de um cidadão que você pode pôr no seu filho, Egespino, conta que o povo, ao perceber que Nero procurava razões contra Pedro para matá-lo, rogou insistentemente a Pedro que fugisse de Roma. Persuadido pela insistência deles, Pedro dispõe-se a fugir. Ao chegar, porém, à porta da cidade, Pedro viu o Senhor Jesus aparece a ele e vinha ao seu encontro. Pedro adora o Senhor e pergunta: Senhor, para onde vais? Ao que o Senhor respondeu: eu vou para ser crucificado de novo. Pedro, ao dar-se conta de que era do sofrimento dele que Jesus falava, voltou à cidade. E Jerônimo, outro historiador, não é o nosso aqui, Jerônimo afirma que o apóstolo foi crucificado de cabeça para baixo, por pedido dele, por julgar-se indigno de ser crucificado da mesma maneira que o seu Senhor. Oh, irmãos, por que Pedro? Temos muita coisa sobre Pedro. O caráter de Pedro é cativante. A liderança de Pedro sobre os apóstolos. Os fatos surpreendentes da vida dele, da infância até a velhice, mas principalmente a forma como esse homem viveu a velhice e morreu. Isso nos impulsiona a querer conhecer mais detalhes sobre esse homem que viveu e que se relacionou com o Senhor que o transformou. Então, a maneira como Deus talhou em Pedro o caráter de Cristo deve ser para nós um modelo. O exemplo do caráter escultural que Pedro passou a exibir deve ser o nosso alvo, gente. Dito isso nos faz ir ao primeiro encontro que Jesus tem com Pedro. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 1. João capítulo 1, versículo 40. João 1, de 40 a 42, conta a hora exata em que o soberano escultor acha sua pedra bruta. Todo escultor precisa de uma pedra bruta. Jesus é o soberano escultor, e a gente encontra em João 1, de 40 a 42, o momento exato em que o escultor soberano, Senhor Jesus Cristo, acha a pedra que viria a ser uma de suas principais obras da graça salvadora e santificadora. Olha como é que foi esse encontro, João 1, 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que André encontrou foi Simão, seu irmão. E ele lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Agora observa o seguinte: Jesus olhou para Pedro. Essa expressão aqui, Jesus olhou, é um raio-x. É um PET scan que Deus faz nele. É uma tomografia computadorizada. Essa expressão é a mesma expressão que o Evangelho vai usar lá naquele momento em que Pedro nega Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, tendo olhado a Pedro, Pedro viu que Jesus olhava para ele, Pedro chorou. Pedro chorou lá e Pedro se comoveu lá, porque ele se lembra desse primeiro olhar aqui. O olhar que penetra, que discerne. E aí Jesus diz assim: você, Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Aqui Jesus achou a pedra bruta. Michelangelo, você já deve ter ouvido falar dele. Renomado pintor, escultor, arquiteto italiano, considerado um dos maiores criadores da história da arte ocidental. Ele foi o pintor dos afrescos da Basílica de São Pedro em Roma. Um dos biógrafos de Michelangelo conta que certa vez Michelangelo caminhava e viu no chão um pedaço de mármore que tinha sido descartado. E diz o biógrafo que quando Michelangelo viu esse mármore descartado, ele parou, pegou e disse: eu vejo nesse mármore um anjo. Irmãos, a genialidade dos artistas faz os artistas ver os potenciais onde a maioria dos mortais deixaria passar desapercebido. Para os homens, Pedro era um homem qualquer, um pedaço de mármore descartado, um grosseirão, um caipira, um impulsivo qualquer. Todos passavam por Pedro e não viam algum interesse. Jesus não. Quando bateu os olhos nele, viu a obra de arte que poderia surgir de sua vida. O Senhor viu em Simão o Pedro. O Senhor viu em Simão o Pedro. Agora, como é que Jesus transformou o Simão em Pedro? Essa é a pergunta que nós vamos responder ao longo dos domingos a seguir. Como é que Jesus transforma Simões em Pedros? Preparando para esse texto, para essa mensagem, eu li sobre escultura. E aí li sobre um escultor. Alguém virou para ele e falou assim: tá bom, eu vou te dar uma pedra e eu quero saber como é que você vai esculpir um elefante. Aí ele disse assim: simples, eu vou pegar o bloco de mármore e vou talhando fora tudo aquilo que não é elefante. Eu pego o mármore e vou talhando, vou cortando, vou arrancando tudo o que não é elefante. O que sobrar é elefante. Foi isso que Deus fez com Simão e é isso que Ele faz conosco. O Senhor nos acha pela graça. O Senhor nos salva por meio da fé. E Ele vai nos dando forma. De que jeito? Ele vai nos esculpindo, Ele vai cortando fora, Ele vai talhando, Ele vai lixando, Ele vai serrando tudo o que não é Jesus em nós. É assim que Ele nos talha. E eu te digo o seguinte: esse processo é doloroso. O processo de ser talhado, esculpido, cortado, lixado, serrado, furado. Por quê? Porque Deus está tirando de nós tudo aquilo que não é Jesus Cristo. É assim que nasce Jesus em nós, é assim que Jesus é formado em nós. O propósito é de nos transformar de Simão em Pedro. Irmãos, a conversão é um ato instantâneo. E nós batistas somos ótimos em cruzadas evangelísticas e em ver conversões. Mas somos péssimos em discipulado, em cuidado pós-conversão e batismo. Porque é o seguinte: no momento em que o Senhor coloca os olhos dele em nós, quando o Senhor nos faz nascer de novo, quando Deus coloca fé em nós, nós cremos e somos salvos. Só que naquele momento nós ainda somos pedras brutas. A gente começa um processo que os estudiosos chamam de santificação progressiva, de refinamento, até Cristo ser formado em nós. E esse processo leva uma vida inteira. Pela graça, o divino escultor, Deus em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito, Ele nos pega pedras brutas e Ele vai esculpindo em nós ao longo da vida, de forma progressiva, de forma gradual, o caráter de Jesus. Essa foi a grande crise de Martinho Lutero, o pai da reforma protestante. Ele não sabia ainda distinguir, já que ele agora era crente em Cristo, pela fé, fruto da graça. Ele olhava para si e ainda se via pecador, até que ele conseguiu discernir o seguinte: a salvação é um ato instantâneo. No momento em que eu recebo Jesus, eu sou salvo. Mas naquele momento começa uma jornada de santificação que vai levar a minha vida. Deus me pega pedra bruta, me coloca no seu ateliê e começa a arrancar de mim aquilo que não é Jesus. E o encontro de Simão com Jesus nos dá uma dica fundamental de que o processo começa quando nós somos levados à presença de Jesus. O texto diz que André levou Pedro ao mestre. O mestre bateu os olhos nele. E ele diz: você é Simão, filho de João, mas eu vou te chamar de Pedro, porque eu vejo em você um anjo, eu não vejo em você um pedaço de mármore. Eu vou arrancar de você, Simão, tudo que é Simão, para sobrar em você só Pedro, para sobrar em você o caráter de Jesus. Agora, como Deus faz isso? 2 Coríntios 3,18, que a gente leu no início. 2 Coríntios 3,18, abra sua Bíblia aí de volta. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, a primeira coisa que Deus faz, Paulo está dizendo, o Senhor arranca as escamas dos nossos olhos e nos faz ver. Ele diz assim, com a face descoberta contemplamos. Se Deus não abrir os nossos olhos, a gente vai continuar cego como éramos e como a maioria é cega, pois vê, mas não enxerga a beleza de Deus em Cristo. E aí Paulo está dizendo que a primeira coisa que tem que acontecer é Deus arrancar as escamas, é Deus arrancar o véu, é Deus arrancar de nós essa cegueira que nos impede de ver a beleza da glória de Jesus Cristo. A gente enxerga beleza em tudo, a gente perverte todos os prazeres que Deus nos deu, porque somos cegos. E aí o Senhor vem pela graça e Ele faz isso, como fez com Pedro, naquele momento em que Ele bate os olhos em nós e diz, você vai se tornar Pedro. Deus coloca em nós fé, nossos olhos se abrem. E aí, Paulo continua, o Senhor se despe em beleza diante de nós. Com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. A gente começa a se encantar com tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor fará. Nossos afetos vão se voltando em amor para Jesus, nossas emoções vão sendo conquistadas de volta. E aqueles prazeres que antes nos arrastavam para o pecado vão diminuindo aos poucos, ao longo da vida, e vão perdendo a graça, e a gente vai começando a ter amor cada vez maior, impulso cada vez maior por Deus. Essa é uma luta, irmãos, que leva a vida. O resultado disso é o que Paulo continua, o Senhor nos transforma gradualmente pelo Espírito. O texto diz assim, com a face descoberta, agora a gente enxerga, contemplamos a glória do Senhor, a gente vê a beleza dEle, segundo a sua imagem. Quanto mais nós nos encantamos com essa imagem, mais nós vamos nos transformando, querendo ser igual a Ele. Você já viu uma criança que vê o desenho do Homem-Aranha, na mesma hora ele quer vestir de Homem-Aranha? Nós fomos feitos para ser assim, nós somos feitos para admirar algo que é maior do que nós, que é mais poderoso do que nós. Então Paulo está dizendo que quando Jesus arranca as escamas dos olhos, a gente começa a se encantar com a beleza de Jesus, e a gente vai sendo transformado com glória cada vez maior, porque o Espírito do Senhor vai dizendo a nós e cravando em nós o desejo, a vontade, a força para nós buscarmos ser como Jesus é em glória. Isso leva uma vida. Qual é a talha que o Senhor Jesus, o escultor soberano, usa para talhar em nós o caráter de Cristo? Paulo acabou de dizer. Ele vai nos fazendo ver, Ele vai nos encantando com a glória, Ele vai nos transformando de pedras brutas em caráter espiritual ou escultural. E aqui eu abro um parêntese para dizer o seguinte, a sua maior luta, a minha maior luta, é para Deus manter nossos olhos abertos e os nossos corações encantados com a glória de Deus. Não menospreze isso. Você só vai conseguir deixar aqueles hábitos que te escravizam, aqueles pensamentos que te destroem. Você só vai deixar esse comportamento que tem te levado para o buraco, essa compulsão que tem te destruído, você só vai abandonar isso a partir do momento em que seus olhos agora vendo, e a glória que agora você contempla em Jesus, isso encanta seu coração a ponto de você dizer, chega, eu quero Jesus. Senhor, eu não aguento, miserável homem que sou, me livre desse corpo de morte, faça-me ser como Jesus, que me encanta. Pedro, em suas cartas, 1 e 2 de Pedro, dá testemunho de que essa glória que ele viu nesse primeiro encontro de João 1, essa glória que ele viu em Jesus, ele nunca abandonou, ele nunca deixou de ver, e essa glória foi transformando ele, foi esculpindo o caráter do Senhor nele. Agora eu quero que você preste atenção. Pedro, em 2 de Pedro 1, abra lá em 2 de Pedro 1, Pedro vai dizer para nós como é que ele continuou vendo a glória de Deus. Porque você vai se lembrar do seguinte: Pedro viu a glória de Deus em Jesus aqui nesse primeiro encontro, João 1, 40, 42. Depois Pedro viu a glória de Deus manifesta no Monte da Transfiguração, você se lembra disso? E ao longo da vida de Jesus, Pedro viu a glória com os olhos ali do lado, Pedro viu milagres, Pedro viu situações. Mas houve um dia em que Jesus foi assunto ao céu, ele subiu, voltou para o Pai, enviou o Espírito. Como é que então Pedro continuou vendo Jesus? Pedro vai dizer que essa glória foi manifestada a ele ordinariamente pela palavra das Escrituras. Irmãos, Pedro diz algo que é fundamental. Olha só, Pedro, 2 de Pedro 1,16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eu vi com os meus olhos. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória que lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz dos céus quando estávamos com ele no Monte da Transfiguração. Agora olha, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Olha o que ele está dizendo: é mais firme a palavra escrita do que aquilo que Pedro viu com os olhos. E tem gente aí hoje querendo só ver monte brilhando. E Pedro está dizendo: eu vi um monte brilhar, não foi um monte que brilhou, foi o Senhor que brilhou diante de mim. Mas temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se prestarem atenção na palavra das Escrituras. Como que uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês, essa fé, essa glória vai nascer no coração de vocês a partir do momento que vocês se voltarem para ver a glória de Deus na palavra dos profetas escrita. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pedro já sentia aqueles pseudo-espirituais que diziam: não, eu não vou seguir o que está no texto, Deus me dá em pessoa. E Pedro diz: larga de besteira, porque o que você tem escrito não é coisa de homens, é coisa que os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito. Pedro já vivia naqueles dias o que a gente vive hoje de forma desastrosa. As pessoas querem experiência com Deus à parte da Bíblia. Elas querem profetas, profetisas. E aí se amontoam ao redor dessas pessoas em busca de sinais, de revelações. E Pedro diz: larga de besteira, eu vi o próprio Senhor. E eu digo a vocês, nós temos a coisa ainda mais firme do que visões. Nós temos a palavra escrita. Ah, e se você achar que essa palavra é coisa pequena, ela não é de interpretação pessoal, ela jamais é de, não é de origem humana, não é vontade humana. Homens falaram e escreveram impelidos pelo Espírito. Oh, meu povo, não troquem as palavras das Escrituras pelas profecias daqueles que dizem ter mais contato com Deus do que você. Cristo nos talha pela palavra no poder do Espírito Santo. Pedro está dizendo isso. Receba essa palavra, leia essa palavra, estude essa palavra, medite, ore essa palavra, você vai ser transformado pela palavra. Você se lembra que no início nós falamos da falta de caráter que há nos nossos dias? Nós nos tornamos autocentrados, nós nos tornamos ególatras. Nós precisamos urgentemente desse encontro com Jesus que transforma todos nós de pedras brutas em caráter escultural. David Brooks estava certo. Ele falou que a gente precisa de exemplos, de modelos, de pessoas com caráter profundo. Precisamos sim, mas não são só os modelos que vão nos transformar. A gente precisa da glória e do poder de Jesus revelado na Bíblia. Pedro sabia disso. Ele sabia e disse o seguinte, 1 Pedro 4,11, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Palavra de Deus escrita. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Irmãos, Pedro não se cansava de buscar esse poder que irradia glória, mas que vem das Escrituras. Deixa eu ler para você mais um texto de Pedro, que para mim é impressionante. 2 Pedro 3, 13. Abra aí comigo, por favor. É interessante porque Pedro, você precisa se lembrar, antes de ler esse texto. Pedro viu Jesus transfigurado no monte glorioso. Pedro andou sobre as águas. Pedro converteu-se antes de Paulo. Paulo foi a Jerusalém conversar com Pedro. Paulo foi a Jerusalém. Mas olha o que Pedro diz. Pedro vai dizer para nós que ele nunca deixou de ler a Bíblia. Olha o que ele diz. Todavia, 2 Pedro 3,13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam o novo céu, empenhem-se para si, para serem encontrados por Deus em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Paulo escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, está vendo? Até Pedro achava difícil ler a Bíblia. As quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como? Como ele acabou de descrever, lendo as Escrituras, lendo Paulo, Pedro poderia ter orgulho suficiente de dizer, não vou ler Paulo. Eu vi Jesus, eu andei com Jesus, Paulo veio depois. Mas Pedro diz, não, para eu crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, eu preciso das palavras das Escrituras, eu preciso de Paulo, eu preciso do Antigo Testamento, eu preciso da Bíblia escrita. O caráter escultural vai ser formado em nós pela glória a que formos expostos, pelo poder do Espírito que emana da palavra, transformando e santificando os nossos afetos. Na semana que vem, irmãos, se Deus permitir, nós vamos ver com maiores detalhes esse momento do encontro de Jesus com a pedra bruta, João 1, 40-42. A gente vai ver em mais detalhes sobre esse encontro transformador. Hoje, a gente precisa reconhecer o seguinte: O mundo precisa de homens e de mulheres de caráter. A igreja precisa ser diferente do que ela é, irmãos. O crente precisa ser diferente do que ele tem sido. Nós temos sido rechaçados, ridicularizados, criticados e com razão. Nós precisamos de caráter. Nós precisamos de uma sociedade como um todo, cheia de homens e mulheres de caráter. E o caminho para o caráter não são apenas os bons exemplos, conforme disse David Brooks. O caminho para o caráter é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se você quer ter um caráter transformado, se você quer ter uma vida mudada, inclinações do coração que escravizam você, você precisa de um relacionamento com Jesus. Você precisa de fé, você precisa se arrepender de ter vivido na sua própria justiça. Você vai viver pela palavra. Você vai construir um caráter escultural a partir do que a palavra revela. Olha o que Pedro diz, a gente termina. 2 de Pedro 1, verso 3. Essa palavra é para você que deseja ser diferente. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Que promessas são essas? A palavra escrita, irmãos. É pela palavra que nós nos tornamos participantes da natureza divina. E fugimos da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça do grande eu. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. Olha, Pedro falando de domínio próprio, ele aprendeu isso. A perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Que o Senhor produza em cada um de nós um caráter escultural, irmãos. Que você queira ser exposto à glória de Deus em Jesus Cristo. Que você reconheça que é nas Escrituras, pelo poder do Espírito, que essa glória a nós se revela. Que você procure, como Pedro está dizendo, acrescentar a essa sua fé virtude. Muitos de nós já têm a fé que Deus deu, mas eu tenho notado que muitos de nós não têm buscado acrescentar a essa fé virtude, não têm buscado acrescentar a virtude, o conhecimento, não têm buscado, pelo poder do Espírito, acrescentar o domínio próprio, a perseverança. Então, que nessa noite o caráter escultural de Pedro, que Pedro veio a se tornar, seja para nós um exemplo que nos faça não só refletir, mas querer assim também ser, para a glória de Deus. Feche seus olhos e ore comigo, por favor. Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor, à medida em que caminhamos pela vida de Pedro, que o Senhor revele a nós a sua glória, a mesma que Pedro viu em cada momento, em cada passo, em cada instante. E que assim como o Senhor o transformou de glória em glória, à medida em que ele se expunha a tamanha glória, o Senhor faça conosco. Que possamos amar as Escrituras como revelação ordinária da sua glória. Que tenhamos a alegria de ter essa palavra como revelação do Senhor para nós. Livra-nos de querer viver de fábulas engenhosas, profecias enganosas, paganismo transvestido de cristianismo. Faça de nós homens e mulheres da palavra, que vivem na palavra, pela palavra, e que pela palavra dão suas vidas. Encante os nossos corações com a glória que emana dessa palavra, para que nossos corações não desejem outra coisa senão Jesus. Torne-se belo aos nossos olhos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.